Bom dia, ouvintes. Hoje é sábado, 20 de março. Eu sou a Lívia Tonelli.
E eu sou a Laura Baraldi.
E bora lá para mais um Esquerda Diário 5 minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 minutos.
Nessa semana, nós somos tomados, lamentavelmente, por uma série de notícias que escancaram um cenário trágico diante do aprofundamento da crise sanitária no país. As mais de 290 mil mortes, conforme a gente vem discutindo nos nossos programas do Esquerda Diário 5 Minutos, são fruto do negacionismo do Bolsonaro e da demagogia das distintas alas do regime do golpe, como os governadores, os prefeitos, o Congresso e o STF. É gente que ri das nossas mortes e do nosso medo do desemprego e da contaminação. É gente que aproveita da pandemia para avançar com reformas e tantas outras medidas que precarizam ainda mais a nossa vida, a vida do trabalhador. Uma pesquisa da Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, indicou que para 79% dos entrevistados, a pandemia está fora do controle. O medo da contaminação também atingiu porcentagem recorde e não tem como ser diferente, né, ouvintes? Não falta só leito de UTI país afora, com pessoas morrendo de falta de ar nos corredores e nos chãos dos hospitais. Como falta também respirador, falta monitor, analgésico, sedativo, bloqueadores musculares, enfim, equipamentos e medicamentos básicos para a intubação de pacientes contaminados pela Covid-19. As associações da área da saúde já indicaram que o estoque de medicamento para intubação no país deve acabar no máximo nos próximos 20 dias. E a pergunta é, poderia ser diferente? Sem sombra de dúvida, sim. E no episódio de hoje a gente vai abordar essa questão fundamental, que é a reconversão da indústria. Para comentar sobre esse assunto, eu chamo a Laura Baraldi, que aliás é da região metropolitana de Campinas, que concentra uma série de indústrias de diversos setores, e é estudante da Unicamp, universidade que possui um dos hospitais referência no tratamento da Covid, mas que inclusive, desde o início da pandemia, tem sofrido com o descaso do Dória e do reitor diante da ausência de EPIs, da superlotação dos leitos de UTI, do óbito e do esgotamento dos funcionários que estão na linha de frente aí do combate à pandemia. Manda ver pra gente, Laura.
Oi, Lívia. Oi, ouvintes. Pois é, a situação que a gente está vivendo é de barbárie. Ontem, em Teresina, um idoso teve que ser atendido no chão porque faltava maca na unidade de pronto atendimento e acabou falecendo. Faltam equipamentos básicos para atender a população, o que expressa bem as décadas de sucateamento do SUS, né? Até mesmo os hospitais referência, como o Hospital das Clínicas, a Unicamp, que você citou, está numa situação crítica. Ter um medicamento para intubação só por mais 5 dias. É muito preocupante porque é um hospital que atende a população de todo o estado de São Paulo, até mesmo a população de fora também. Inclusive, é bem triste toda essa situação, né? Eu estudo lá e nesse mês nós tivemos mortes de trabalhadoras terceirizadas, trabalhadoras que são, em sua maioria, mulheres negras, que são aquelas que garantem o funcionamento da universidade e são também aquelas que têm os contratos de trabalhos mais precários. Enfim, trabalhadoras que morreram por conta do descaso dos governantes, do reitor e da patronal. E que escancara também como Dória em nada é alternativa ao negacionismo do Bolsonaro. Diante de uma situação caótica como essa, em que faltam EPIs, oxigênio, insumos de combate à pandemia e até mesmo equipamentos básicos como uma maca, a indústria poderia ser convertida para produzir tudo o que é necessário para enfrentar a pandemia. Mas o capitalismo é tão irracional que as indústrias não essenciais seguem produzindo para garantir os lucros dos empresários, sendo que poderiam ser reconvertidas para produzir o que a gente necessita para salvar vidas. Mais uma vez, vemos como os lucros são colocados acima de nossas vidas. A Fafem, por exemplo, fábrica que pertencia à Petrobras e que foi fechada pelo governo Bolsonaro e pelo judiciário golpista, poderia produzir oxigênio a 30 mil cilindros hospitalares por hora. Se essa fábrica, uma única fábrica, tá, gente, fosse reconvertida, poderia responder à crise de falta de oxigênio em Manaus. Agora a gente viu também a Ford anunciando o fechamento das suas fábricas no Brasil. Imagina o papel que essas tantas fábricas não poderiam cumprir se não fossem reconvertidas ao invés de fechadas, né, para garantir os lucros dessa multinacional. Para além do combate à pandemia, né, a reconversão industrial sob controle dos trabalhadores poderia ser uma resposta de combate ao desemprego também, que está recorde no país, né? Colocando os trabalhadores para produzir o que de fato é necessário para agora. É um programa que combate tanto a pandemia, que coloca a morte, quanto o desemprego, que coloca a fome. A reconversão da indústria só pode ser imposta pela mobilização dos trabalhadores, né? Porque a gente sabe que o Estado capitalista jamais fará isso. Inclusive, a gente tem diversos exemplos de fábricas ocupadas sob controle operário, como é o caso da Zanon, por exemplo, na Argentina. E juntamente com a reconversão, precisamos lutar por testagem massiva, por um plano universal de vacinação com a quebra das patentes, pela contratação imediata de trabalhadores da saúde e por uma fila única que inclua todos os leitos de UTI, de hospitais públicos, privados e militares. E para isso se faz necessário um polo de esquerda antiburocrático, formado pela Intersindical, pela CSP com lutas, pelo PSOL e seus parlamentares e outras organizações combativas também, para exigir das grandes centrais sindicais, como a CUT e a CTB, que rompam sua trégua e organizem um plano de lutas. Não pode ser que as centrais sigam paralisadas enquanto a gente segue chorando nossos mortos.
Por hoje é só. Para seguir bem informado, clica lá esquerdadiario.com.br. Bom final de semana.